Senhor presidente, senador Garcia Gurgaz, não tem como eu vir à tribuna e não falar dos 61 anos da morte de Getúlio Vargas, o que muitos dizem que foi o presidente dos presidentes, gaúcho de São Borja. Já falei ontem amplamente, falei 20 minutos sobre a história de Getúlio. Tive a alegria hoje pela manhã de abrir a sessão da Comissão de Direitos Humanos, onde o senador Telmário Mota e Hermano Ferrer, um do PDT e outro do PTB, fizeram uma sessão de homenagem à história do trabalhismo, no qual eu tenho uma enorme identidade e nunca neguei. Eu disse hoje pela manhã que, queiram ou não, aqueles que pensam diferentes, mas para escrever a história do país e a história do Rio Grande, não tem como, já disse um poeta, mas numa frase muito verdadeira, deixar de molhar a pena no sangue de Getúlio Vargas, de João Goulart, de Leonel Brizola e de Pasqualini. O trabalhismo cumpriu um papel durante a história e continua vivo, porque é só olhar a nossa CLT, é só olhar a própria Constituição, é uma herança que os anos passaram e ela nunca deixou de ser atual. Por isso, eu chego dizendo, em um momento de crise como esse que passa o nosso país, que eu sinto saudade, sim, de estadistas como Getúlio, como João Goulart, como Leonel Brizola, como Darcy Ribeiro e como Pasqualini. Está faltando, num momento como esse, alguém que estabeleça um diálogo com a nação, mas com o andar de cima, mas também com o andar de baixo. E isso, com certeza, Brizola fazia, e muito bem. Senhor presidente, senador Assir Gurgaz, a história e o tempo há de mostrar que a luz que nos falta nesse momento, nesse túnel de preocupação, de escuridão, ela terá de vir de líderes que tenham proposta para a nação, de líderes que defendam causas, de líderes que não adianta só negociar por cima sem interagir com o nosso povo, com a nossa gente, em cima de propostas que eles sintam que vai melhorar a qualidade de vida dos mais de 200 milhões de brasileiros. Por isso, senhor presidente, eu participei, sim, e fiz questão de vir aqui pela manhã, e claro que não falei de novo, tinha falado 30 minutos ontem, falei, eu acho que mais uns 20 hoje de manhã na comissão, não precisaria falar aqui de novo, expressando o meu ponto de vista e a minha posição. A bandeira do trabalhismo está viva. Se enganam aqueles que pensam que não está. Mas, senhor presidente, além dessa minha fala, eu quero também deixar registrado aqui o projeto que aprovamos hoje pela manhã na Comissão de Educação. É um projeto que cria a Bolsa Permanência Universitária e reconheço aqui que foi um grande acordo que o senador Rodolfo Rodrigues fez com o Ministério de Educação, com um projeto que eu tinha anos tramitando na casa, mas que o governo também já tinha via um decreto. E esse projeto, senhor presidente, eu, quando fui candidato ao Senado pela última vez, eu listei 10 propostas. As 10 com esse, eu aprovei no Senado da República. As 10 estão aprovadas, uma já transformada em leis e outras estão na Câmara dos Deputados. Então, senhor presidente, para mim hoje, casualmente, quando fizemos a lembrança dos 61 anos da morte de Getúlio Vargas, e eu ligo diretamente, e eu lembro São Borja, lá em São Borja, está Getúlio, está Brizola, está Leonel Brizola. E é com enorme satisfação que informamos a casa que hoje pela manhã aprovamos o projeto 214 de nossa autoria, com o brilhante relatório em forma de substitutivo do senador Randolfo Rodrigues. A proposta vai beneficiar estudantes comprovadamente sem condições de custear os seus estudos. Senhor presidente, a proposta concede uma bolsa mensal para estudantes universitários no valor de um salário mínimo, hoje fixados em R$ 788,00, desde que haja contrapartida de prestação de serviço à União ou a outro antifederado conveniado. O referido estágio deverá ter a duração de 20 horas semanais e somente poderá ser concedido para alunos que comprovarem que não têm condições de arcar com o curso e que pertencem a uma família com renda per capita de no máximo 3 salários mínimos. O projeto é terminativo, vai à Câmara dos Deputados. Entre os critérios estimulados nesse projeto, repito que é uma parceria com o MEC, e que já está praticamente sendo aplicado, o recebimento da bolsa será mediante a comprovação da renda bruta mensal, que aqui eu falava que não poderia ser mais que 3 salários mínimos. Senhor presidente, são estabelecidos ainda critérios do edital para inscrição no programa, bem como as normas para o cancelamento da bolsa, o limite do número de bolsas a ser estabelecido em cada período letivo fica a cargo dos órgãos gestores do programa. Já o cálculo para o rateio das bolsas entre as e as participantes será estipulado em regulamento. Ressalto aqui a importância do programa Universidade para Todos, o ProUni, cujo sucesso me incentivou a apresentar o projeto, repito, em parceria com os senadores e com o MEC. A Bolsa Permanência Universitária, transformada agora em lei definitiva, vai possibilitar a inclusão social dos seus beneficiários e amplia a autoestima do estudante carente para conceder-lhe a oportunidade de custear os estudos com o seu próprio esforço. Na análise do projeto, o grande senador, relator Randolfo Rodrigues, avalia que a evasão constitui um sério problema da educação superior brasileira. Suas causas são variadas. No setor privado, o fator predominante é a dificuldade de arcar com o pagamento das mensalidades. Se considerado também o setor público, as causas mais comuns do abandono são o despreparo para acompanhar os estudos universitários, a decepção com o curso escolhido e, principalmente, a falta de recursos, bem como até para o pagamento de transporte, alimentação, roupa e moradia. Esse é o principal motivo da desistência. Este último fator revela a todos que, apesar de não ter de pagar pelo acesso à universidade pública, muitos estudantes de origem modesta têm grande dificuldade de completar os estudos por falta de recursos para atender questões básicas, como alimentação, transporte, vestuário e qualquer lanche que tenha a fazer na universidade. A Bolsa Permanência, agora transformada em lei, vai justamente ao encontro da necessidade dos nossos estudantes. Por fim, senhor presidente, eu não posso negar de deixar claro a minha posição em relação à diminuição da responsabilidade da nossa meninada, a tal de responsabilidade penal. E apresento aqui um cartaz que foi produzido pela Confederação Nacional dos Professores, que leva o título, aqui diz, redução é a solução? Não, educação é a solução. Educação é a solução. Não é querer botar a nossa meninada, essa molecada, na cadeia. Podem fazer 10 maracanãs, 20, 30, 40, que não vai ter espaço se não investirmos em educação, se não discutir, não investirmos em formação, se não investirmos em ensino técnico. Por isso, senhor presidente, a saída não é como propôs a um deputado. Teve um deputado que propôs um projeto que, pelo histórico da mãe e do pai, eles podem já ver no feto, na barriga da mãe, se ele tem a tendência a ser criminoso ou não, e aí já mata a criança ali. Olha onde é que nós chegamos. A que ponto chegamos esta visão maluca, absurda, de querer, não, tem que mandar prender menino e menina com 12 anos, com 14 anos, com 10 anos, com 8 anos, agora matar até a criança, no matar o feto na barriga da mãe. Teve um projeto apresentado. Diz que pelo histórico tem como você ver se ele vai ser criminoso ou não, então já mata ali. Olha só onde chegamos, a insanidade, a uma questão quase de maluquice, né, presidente? Porque quando todos nós sabemos o caminho, qual é o caminho? É emprego, é renda, é educação, é formação, é cultura, é saber, é unidade na família, é apoio, mesmo aqueles que o pai e a mãe já morreram, para não permitir que eles fiquem à mercê do narcotráfico. Por isso, senhor presidente, eu deixo aqui, porque o meu tempo já está concluindo, esta nossa posição, que esclarece com dados, com números, construído com a consultoria do Senado, que esse não é o caminho. O caminho, repito, é educação. Como dizem os professores, lugar de criança é na escola. Senhor presidente, por favor, considere na íntegra o meu pronunciamento, tanto do fortalecimento agora da Bolsa Permanência como lei, e também o outro que vai na mesma linha, que lugar de criança é na escola e não na cadeia. É isso, senhor presidente, agradeço a boa vontade de Vossa Excelência de ficar presidindo enquanto eu fazia aqui o meu pronunciamento.